Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Opa, opa, estamos de volta nesse programa gravado do Pensar a Educação, Pensar o Brasil, que está indo ao ar pela Rádio UFMG Educativa no dia 16 de maio de 2022. Aqui na Estação do Conhecimento. Chegou a hora das colunas dos sindicatos, começando com a coluna Pensando Bem, que é do Sindiut, Minas Gerais.
Pensando Bem.
Olá, ouvintes do Pensar Educação. Aqui é Paulo Henrique, do Sindicato Único dos Trabalhadores da Educação. Continuamos aí a nossa saga em busca do piso, em busca do reconhecimento profissional, em busca da dignidade no trabalho, na rede estadual de ensino. Ao contrário de nós, o governante que ora ocupa o Palácio em Minas Gerais não valoriza a educação e faz de tudo para que os recursos próprios da educação não sejam investidos ou sejam investidos em outras áreas ou áreas não prioritárias. Nós conquistamos em 2015 uma legislação que amplia o piso salarial para todas as carreiras de educação em Minas e também reconhece a nossa jornada de 24 horas, sendo que o piso deve ser pago integralmente para essa jornada, no caso dos professores. O governo do estado questiona na justiça, fez recentemente um escarcéu com o posicionamento do Ministério Público a respeito, mas ainda não há uma decisão sobre essa demanda que o Estado interpôs, contrário à valorização dos trabalhadores em educação. Nós também estamos aguardando o STF para que analise o mérito da liminar que o Estado conseguiu impedindo o reajuste pelo índice de 33,24%, que é o índice do PIS esse ano, que é uma emenda parlamentar, onde a Casa do Povo, o Parlamento, ouviu as demandas da educação e do povo mineiro pela valorização da educação. E, mais uma vez, o governo dos estados se colocou ao contrário. É um governo que não utiliza os recursos do Fundeb como um todo. O ano passado houve sobra e atabalhadamente ele teve que fazer um rateio desse recurso. Não destina o mínimo constitucional para educação, os 25% da educação. Então, nós vemos aí uma falta, um descompromisso do governo do estado. E também cria programas de transferência de sua responsabilidade da educação fundamental, mãos dadas, transfere para a rede municipal, sem os recursos de uma forma perene, que vão propiciar uma educação de qualidade. E também o programa para o ensino médio, que o programa SOMAR, que também transfere a responsabilidade, nesse caso ainda pior, para a iniciativa privada, transferindo inclusive recursos públicos do Fundeb para a iniciativa privada. Resistiremos, continuamos na luta pelo piso salarial profissional nacional. Um abraço.
A coluna Pensando Bem é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação e está sempre com a gente, todas as segundas. Então, na próxima semana tem mais. E agora é hora da coluna Valorizando o Saber. A coluna da PUBH de hoje discute: sai ministro, entra ministro e o MEC continua a reboque da ideologia bolsonarista. A coluna fala sobre o novo ministro da Educação e o seu histórico na corrupção brasileira.
Valorizando o Saber.
Alô, ouvintes! Está no ar a coluna semanal Valorizando o Saber, do APUBH, o Sindicato dos Professores da Universidade Federal de Minas Gerais e do Campus de Ouro Branco da Universidade Federal de São João del Rei.
No último dia 11 de maio, o atual ministro da Educação, Vitor Godoy Veiga, compareceu pela primeira vez, enquanto ministro, diante dos deputados das Comissões de Educação e de Fiscalização da Câmara.
As comissões investigam o escândalo de corrupção envolvendo o Ministério da Educação, em que o ex-ministro Milton Ribeiro teria agido para facilitar que os pastores Arilton de Moura e Gilmar Santos agissem como lobistas para liberar para os municípios verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Vitor Godoy negou qualquer participação nos escândalos de corrupção. Em suas respostas, afirmou: "Não participei de agendas com os pastores. Não era do meu conhecimento. O ex-ministro da Educação nunca solicitou ou impôs que eu realizasse qualquer ato em desacordo com a pauta."
Porém, reportagem da Folha, publicada no dia 4 de maio, evidenciou que foi com a assinatura de Vitor Godoy em seu cargo anterior como diretor executivo do MEC que foi feita a tentativa para que o pastor Arilton de Moura fosse nomeado gerente de projetos da Secretaria Executiva do MEC.
Além do ofício de nomeação, outros 6 documentos assinados por Godoy foram enviados do MEC à Casa Civil, declarando idoneidade moral, reputação ilibada e ausência de vínculos que pudessem ser enquadrados como nepotismo por parte de Arilton de Moura. Apesar de todo esse esforço, o pastor não foi aprovado pela Casa Civil.
Vale ressaltar que Arilton de Moura e Gilmar Santos tiveram 127 registros de visita ao MEC e ao FNDE durante o governo Bolsonaro. Seria mesmo possível que Vitor Godoy, que tanto se esforçou para nomear como um de seus gerentes de projeto, um dos envolvidos no escândalo, não conhecesse e não tivesse relações próximas com ele?
Fato é que Godoy já é o 6º ministro da Educação de Bolsonaro e a situação continua a mesma. Todos seus antecessores tiveram denúncias de envolvimento em situações ilícitas e ou condutas, no mínimo, inapropriadas ao cargo que ocupava.
O Ministério da Educação de Bolsonaro não é um órgão ligado à educação. É um balcão de negócios.
A coluna Valorizando o Saber é uma parceria do Pensar Educação, Pensar o Brasil com o Sindicato dos Professores de Universidades Federais de Belo Horizonte, Montes Claros e Ouro Branco, a PUBH, e volta na semana que vem. Não sai daí! O Pensar Educação, Pensar o Brasil volta daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.